Comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Alguma de vocês ouvintes já passou por isso? Sabia que cerca de 30% a 50% das mulheres em idade fértil podem desenvolver miomas uterinos? Esses tumores benignos no útero podem causar sintomas como dor abdominal, sangramentos irregulares e até dificuldade para engravidar. Quem vai falar sobre isso, nos ajudar nessa questão, está na linha. É o Dr. Arthur Bastos. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia.
Bom tudo dia. Bom? Agora melhorou com você aí.
Opa, conversar um pouquinho, né? Um assunto tão comum.
Exatamente. E dolorido, né, de saber, né? Quando eu tive um diagnóstico desse, eu quase morri. Porque
Nós vamos desmistificar um pouco isso.
É verdade, há muito tempo quando eu tive isso, foi dolorido. Então, assim, muitas mulheres questionam isso porque não tem uma resposta tão precisa ou tão correta, assim, ou tão menos assustadora dos ginecologistas em geral. Alguns são mais, explicam melhor, mas tem outros que falam que não, é o fim. E aí a gente fica meio malzinha. Quais são, o que são miomas, na verdade? E qual é essa causa principal para que ele apareça? Por que que isso existe?
Vamos entender bem isso, né?
Primeiro,
mioma é uma patologia benigna. O mioma é o mecânico, é a estrutura anatômica, mas a gente chama de miomatose uterina, causa dos sintomas, etc. É comum pra caramba, viu, Pânia? Eu, 30 a 50%, quase subi um pouco isso aí para quase 70%. Ao longo da vida, né? Você colocou inicialmente na idade fértil, mas ao longo da vida, vamos colocar isso de uma forma mais ampla, você tem aí quase 70% das mulheres, em algum momento elas vão ter mioma. Então é uma patologia benigna.
Sim.
Que afeta o útero em si, né, na parte do miométrio. O útero é uma estrutura oca, para a gente entender bem isso. Onde a gente tem o lado de fora, que é a serosa, que a gente chama, o lado de dentro, que a gente chama de mucosa, e tem a parte em si do útero, que é o miométrio, que é a parte como se fosse uma bola, né, oca de aniversário, com essas três áreas, de dentro, de fora e do meio. Então, o mioma é uma estrutura benigna, né, um tumor benigno que se forma por várias causas, né, e o hormônio está sempre presente em situações relacionadas à vida da mulher. Porém, nós temos estruturas genéticas que levam a isso, né, e aí você tem já uma situação hereditária que faz você ter uma tendência maior de desenvolver mioma. Você tem fatores alimentares, você tem obesidade, você tem um monte de fatores que podem levar a mulher a desenvolver um mioma.
Alimentares também, você falou?
Super comum. Tem algumas coisas que podem... São várias teorias, né? Mas acho que a gente tem que se fixar principalmente em variações hormonais. O útero é um órgão que ele cicla todo mês.
Sim.
E por conta disso você pode ter variações. Aqueles órgãos... tem essas situações. Você vê, o útero todo mês menstrua. O útero é uma estrutura que está perto e possivelmente com a capacidade de gerar. Então, é um órgão que funciona muito.
Sim.
E ele forma, né, um endométrio para receber um bebê, e quando o bebê não vem, ele menstrua. Aí começa tudo de novo. Isso mensalmente ocorre. Então, esses órgãos que funcionam muito, né, celularmente,
sim,
eles são mais sujeitos a desenvolver tumores, a desenvolver patologias. No caso do útero, uma patologia benigna que a gente está falando, né, na grande maioria das vezes, e muito comum.
Agora,
acho que depois do corrimento, dentro do consultório, é a queixa que mais chega ali.
Sim, mas isso pode afetar a fertilidade, por exemplo?
Pode, vamos nos sintomas, né?
Ah.
É uma outra situação... Você com diagnóstico de mioma não quer dizer que você tem que operar.
Pois é.
Isso normalmente... Ah, tem mioma, vou operar. Não, peraí, calma. Não é bem assim. Então, vamos entender o mioma.
Tá.
O mioma é um tumor benigno que pode crescer para fora ou para dentro.
Sim.
Se ele cresce para dentro, na região da mucosa, que a gente chama de submucoso, ele pode levar a mulher a ter sangramento.
Certo.
E sangramento P, M ou G. Pode sangrar pouquinho, mas pode sangrar para burro, a ponto dessa mulher ter que tomar até sangue por hemorragia.
Sim.
Vamos lá, no máximo. Se esse cara, independente do tamanho, entendeu, o se ele for às vezes pequenininho e está ali em cima de um vaso, ele vai fazer sangrar muito e vai ter problema. Cada vez essa mulher vai sangrar mais no seu período menstrual.
Sim.
Isso é importante. O mioma faz sangrar na menstruação. Tá? Se esse mioma cresce para fora, ele não vai sangrar. Mas ele vai crescer e vai apertar alguém.
Quem? Tá.
Bexiga, intestino, vai crescer a barriga. Se ele crescer muito.
Sim.
E dependendo de onde ele estiver, ele pode atrapalhar uma gravidez. Respondendo a sua pergunta. De duas formas. Ele pode atrapalhar a implantação do óvulo,
sim,
porque ele cresceu para dentro. E se ele crescer para fora de uma forma muito exuberante, ele pode comprimir uma trompa. Ele pode fazer com que haja dificuldade na progressão do espermatozoide.
Entendi. E aí, então, como é que se soluciona isso?
Situações. Desculpa?
Como é que se soluciona isso? Ele é absorvido? Como é que é feito o tratamento?
A gente tem que... Cada caso é um caso, né? Infelizmente, né, a medicina não é uma receita de bolo.
Sim.
Cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que analisar uma série de fatores. Primeiro, né? Essa mulher já teve a sua prole constituída? Ela pretende ter mais filho? Ela nunca teve filho? Esse mioma, qual a posição dele? Ele está por dentro, está fazendo sangrar muito a ponto de causar uma anemia?
Entendi.
Sim, então tem que resolver. Não. Então vamos olhar para ele, vamos ver como é que ele vai se comportar. Esse mioma do lado de fora, ele está crescendo tanto a ponto de fazer essa mulher ter uma constipação intestinal, por exemplo, ter dificuldade para ir ao banheiro?
Tá.
Ele nos últimos 6 meses... cresceu a beça, você fez um exame, a gente, uma ultrassonografia simples, a gente consegue visualizar isso. No exame clínico, a gente consegue palpar mioma. Então, você tem um mioma agora com 3 centímetros. E 6 meses depois, você vai rever esse mioma e está com 10. Pô, cresceu pra caramba, entendeu?
Isso.
E vai continuar crescendo, porque ele é alimentado por hormônio.
Ah, tá.
Enquanto essa mulher estiver no seu período do menacme, né, que ela estiver produzindo hormônio, estiver menstruando, esse mioma está sendo alimentado também. Então ele vai crescer. Em crescendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Com sangramento, a gente tem que fazer alguma coisa.
Sim.
E cirurgia? Vamos acrescentar mais uma causa. Essa mulher que quer ter neném e não está conseguindo. Então, seriam as 3 indicações principais para a gente indicar uma cirurgia.
Tá. Histerectomia?
Existem outras coisas? Não necessariamente. Você pode tratar medicamentosamente. Eu te falei que ele se alimenta por hormônio.
Sim.
Se eu tirar o hormônio, ele não vai crescer.
Certo.
Mas pode diminuir. Pode. Não necessariamente. Então, temos 3 indicações: sangramento, crescimento e atrapalhando gravidez.
Sim.
Se essa mulher quiser engravidar, eu não posso fazer esterectomia, que eu não vou tirar outro.
Sim,
dela.
Claro que não.
Vou fazer a miomectomia.
Ah, tá.
É uma cirurgia que você tira só o mioma. Tira por onde? Ou por baixo, se ele for pequenininho, você pode fazer por esteroscopia, ou por cima.
Entendi.
Abrindo a barriga, ou por vídeo, ou por robô, ou por lá que seja. Se essa mulher já tem a sua prole constituída, lembra que eu falei?
Sim, lembro.
A gente pode negociar uma esterectomia.
Entendi.
Por quê? Ela já teve os seus filhos, esse útero, efetivamente, para ela não tem mais nenhuma grande função, e se eu tirar o útero, não vai causar nenhum problema para ela.
Era isso que eu ia perguntar.
Vamos mudar a vida dela.
se teria algum problema, por exemplo, essa, a retirada dele, se depois, como é que funciona a parte hormonal?
Nada, o útero não produz hormônio.
Sei, então também não vai precisar de nada.
Ovário.
Sim, entendi.
A histerectomia, quando você faz, eu particularmente tento, de todas as formas, preservar o ovário. Principalmente se esses ovários estiverem funcionando.
Sim.
Então, uma mulher de 40 anos, ela tem aí, brincando, mais 10 anos de hormônio pela frente.
Uhum, sim.
É legal tirar o ovário. Então, você não muda nada. A única coisa que você tira é o órgão que seria responsável por armazenar um bebê ali, né, numa gestação.
Ah,
se você não tem mais desejo reprodutivo, a gente tem que pensar com muito carinho na retirada do útero.
Sim,
até
sim.
Porque que a pessoa que tem tendência a mioma, ela pode ter outro, né?
Sim.
Aí você tira um mioma com 40, aí tira outro com 42, aí tira outro com 45, até você chegar à conclusão que tem que tirar o útero, né?
Uhum. Entendi.
Então, isso é um ponto que tem que ser pensado caso a caso, respeitando sempre, né? Você sabe que isso vem sempre em primeiro lugar. O desejo da paciente, a idade da paciente, o que é que ela
tem
entendendo a sua patologia, aquilo que a gente vai pensar em fazer.
Tem pergunta para você aqui, olha só. Vânia, ótima entrevista. É a Vera Lúcia de Rocha Miranda. Eu tive que tirar o útero com 32 anos por causa de um mioma. Em 6 meses ele cresceu muito, então foi feita a cirurgia. Será que é por isso que eu fui tão prejudicada na minha parte hormonal?
Não. Porque o útero não produz hormônio.
Uhum.
Quem produz hormônio é o ovário. O que pode ter acontecido com essa nossa ouvinte é ela ter tirado os ovários também.
Ah,
eu,
tá.
Particularmente, creio que, de novo, não acho conveniente uma mulher de 32 anos, a não ser que os ovários estivessem feios ou tivesse alguma dúvida de alguma coisa. A gente não tem como arbitrar uma situação dessa sem ver. Mas os ovários devem ser preservados, independente da idade da paciente, a meu ver.
Ah, então tá. Então, eu entendi até essa, agora que você está falando sobre isso, que o ovário tem que ser preservado, porque quando eu tive um diagnóstico há um tempo atrás, me aconteceu exatamente isso. Ah, tira tudo. Precisa disso aqui. E as pessoas falavam isso muito assim, entendeu? Ou então assim, arruma um jeito, tem um filho aí que já arranca tudo uma vez. Já ouvi muito disso.
Você sabe,
é complicado isso, né? Dependendo de quem fala, de como fala.
Não, para. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no que fala. E
sim.
Da forma com que a gente cuida dos nossos pacientes.
Sim.
Primeira coisa que eu tento sempre, né, e na maioria das vezes eu consigo, é fazer com que o meu paciente entenda o que ele tem.
Sim.
Tecnicamente, eu sei os caminhos para resolver os problemas. Né?
Uhum.
E respeito algumas coisas. Tem alguns momentos que eu não posso dar opção.
Sim.
Porque é errado. Eu não posso fazer isso porque é errado. Mas nós temos que respeitar o paciente e discutir com ele qual a sua melhor terapêutica.
Sim.
Eu venho de uma escola, né? Você sabe que eu, antes da ginecologia, eu fiz cirurgia geral com os maiores cirurgiões aqui do Brasil, já falecido, professor Felício Falso.
Uhum.
E ele sempre ensinou isso pra gente. Eu aprendi.
Uhum.
A cirurgia é para o paciente.
Sim.
Não é uma cirurgia bonita para o cirurgião. Você tem que fazer aquilo que é melhor para o seu paciente.
Uhum.
E isso deve ser discutido.
Exato. Agora, por exemplo, após o tratamento, então, não há chance de mioma aparecer? Ou há, de certa forma? Remoção dos miomas, você, tratamento, pode acontecer ainda? Você parece que falou alguma coisa sobre isso, que me escapou.
Se você tirar o útero, não vai voltar. Mas, se você te fizer a miomectomia, que é a retirada só do mioma, você tem risco dele voltar.
Sim.
Ou aparecer de novo.
Sim.
E aí vem o que a gente tem que pensar. Se essa paciente tem um desejo reprodutivo e a quantidade de mioma é tão grande que para você fazer as suas várias miomectomias,
sim,
você quando acaba de fazer essa cirurgia, você olha o útero e tem que fechar, você tem quase certeza que aquele útero vai ser um útero muito complicado para engravidar.
Sim.
Então você tem que ter muita certeza. Hoje a gente tem entra para uma cirurgia com muita certeza do que você vai encontrar.
Sim.
A ressonância mostra para você onde estão os miomas, as estratégias que você vai seguir, entendeu? Para tentar recuperar e manter esse órgão.
Sim.
E você tem que ter muito cuidado de, por exemplo, você tem um, você não vai tirar um mioma de 30 centímetros na barriga.
É.
Ele não começou com 30 centímetros, ele começou com 2 centímetros.
Né? Nem fala,
então,
realmente.
Então,
um mioma
que chega uma bola de futebol,
não dá.
É um certo problema de alguém, né?
Uhum.
E aí a gente vai em várias instâncias, né? Se você tem acesso fácil ao médico, você que foi negligente. Mas a gente também não pode esquecer que às vezes a gente tem problemas de ordem pública para operar, né?
Exato. Complicado.
Às vezes você tem tantas pessoas a serem operadas e tudo, que o sistema não dá conta.
Uhum.
Mas você não pode operar um mioma de 30 centímetros.
Isso é verdade.
Realmente é absurdo. Isso causa problemas.
Uhum. A Sônia
e
Estevam,
é uma cirurgia, sabe, o Vânia, que às vezes essas pessoas que sofreram tanto,
uhum,
anemia, fraqueza,
sim,
sangrando para burro todo mês, sentindo dor. Aí você faz uma cirurgia, e as pessoas têm medo, sabe? As pessoas,
sim,
ficam, ah, vou operar, socorro, não. Aí quando acaba a cirurgia, ela vira para você assim, uma semana depois, poxa, doutor, eu não imaginava que era tão fácil, eu não imagino que eu estou tão,
uhum,
bem. Uma situação, uhum, dessa que foi tão simples fazer.
É. Doutor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo. Que pena, a gente tem que fazer um podcast enorme com você. Tá bom? De horas, de horas.
Agora eu arrumei um reforço. Parei de explorar a Flavinha. Estou explorando ela só do ponto de vista assistencial. E agora, pô, o Tiago Monteiro, que não é meu parente, apesar de ter o mesmo nome, eu tô, agora é o meu marketing aqui, entendeu?
Que beleza.
E aí já, Arthur... Você tem que fazer um monte de coisa aqui nesse teu Instagram, que é uma porcaria. Não é nada disso. É de barriga, né, cara? Aí ele pô, viu, fechado, ele vai mexer, cara.
Tá
e
bom.
E agora a gente vai começar a movimentar aquilo, viu?
Vamos, é bom, menino, você faz muito sucesso.
Vamos botar uns papinhos de um monte de coisas.
Que maravilha.
De instruções e tudo. Vamos abrir o Instagram. Mais um pouquinho, acho mais uns 10 diazinhos, gente.
Maravilha. Já estou mandando o programa para você, mas deixa a sua rede social aqui, porque ó, Sônia Estevam está agradecendo, a Márcia também está agradecendo, a Rosângela também está agradecendo.
Oba,
todo mundo agradecendo,
legal,
esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Tá? Passa a sua rede social, menino.
Está fechado ainda o Instagram, mas eu vou abrir para quem entrar hoje. E depois ele vai ficar aberto com uns negocinhos novos aí que a gente vai fazer.
Oba, coisa boa. Então fala aí.
Tá, dr.arthurmbastos.
Arthur com TH?
Tá. Arthur com TH.
Ih, é bonito.
E tem um Mzinho ali para atrapalhar.
Maravilha, tá muito bom, gostei disso. Então tá, obrigado, tá? Super beijo.
É um prazer. E é muito legal a gente ter um veículo de comunicação onde a gente possa falar, onde a gente possa explicar.
É muito
eu
bom.
Eu acho que isso, às vezes, eu não culpo os médicos de uma maneira geral. Eu dei 10
sim,
anos de aula, eu falava isso para os meus alunos.
Uhum.
Cara, explique, fala, mas às vezes não dá tempo.
É verdade.
É tanta gente que você tem que atender, é tanta gente,
sim,
que você. E você não consegue deixar o paciente falar. Tá errado. O paciente,
uhum,
tem que falar um pouquinho, você tem que explicar. E você ter um veículo de comunicação onde a gente possa passar informalmente.
Isso é bom.
Esse papo é uma coisa que a gente tem que agradecer muito, esse veículo de comunicação e a forma que você realiza teu trabalho também,
tem
transmitindo isso tudo para as pessoas.
Que bom. Que bom que você existe, menino. Obrigada.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.